Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais um NE45, primeira edição, com as notícias aqui mais quentes do dia. Eu sou Cláudio Santana e hoje estou aqui com Lucas Holanda, Iago Mendes, Pedro Maranhão, que fugiu da tela, mas daqui a pouco retorna. E Rodrigo Carvalho, nos trabalhos técnicos da direção da live. Hoje o NE45 vai ser quase uma live de pré-jogo, né? Vamos ter uma noite de Copa do Brasil, início da terceira fase, em Bahia e Criciúma. O primeiro jogo, né, na Arena Fonte Nova, 19h. E às 21h30, lá no estádio do Atlético Mineiro, na Arena MRV Atlético Mineiro Esporte. São os dois nordestinos que abrem aí a terceira fase da Copa do Brasil. Amanhã tem Sampaio Correia, tem Souza, tem o Vitória na quinta-feira contra o Botafogo, Fortaleza tem amanhã também contra o Vasco, enfim, uma rodada completa aí da Copa do Brasil nessa semana, nesse meio de semana, né? E aí vamos começar logo com o Sport e Atlético Mineiro, né? Talvez aí o grande jogo da noite, o jogo que tá chamando a atenção aí pela força do Atlético Mineiro, obviamente, mas também pela força do Sport, né? O Sport tem mostrado na Série B. E aí, Pedro, vou começar logo com você, que você é o setorista do Sport no NE45. O que é que dá para esperar do Sport em termos de escalação? O Sport vem com força máxima, pode poupar algum jogador? Quais são os desfalques aí? Passa um panorama geral do Sport para esse jogo importante contra o Atlético Mineiro.
Boa tarde, galera, que está chegando para acompanhar, né? Deixa o like, se inscreve aí, divulga, chama a turma para assistir, que o programa hoje vai ser muito bom, né? Mas eu acho que essa questão da escalação, Cláudio, é de fato a grande incógnita. Eu postei esses dias no Twitter perguntando para a torcida o que é que eles imaginavam, né, que o Mariano Souza fosse fazer contra o Atlético Mineiro, se ele repetiria essa formação atual do Sport, que é uma equipe bem ofensiva, né? Vamos tratar assim, que joga até com um único volante, que é o Felipe. Geralmente o Fabrício Domingues, que vem atuando ao lado do Felipe, é um cara mais solto, é um cara que chega mais na área também. Então, geralmente, o Sport aí tem duas pontas, tem um centroavante, tem um homem pelo meio. Então, com laterais também, né, que chegam bastante. Então, como o Mariano Souza vai se portar, né, contra o Atlético Mineiro? Até botei também se três zagueiros seriam uma possibilidade, se três volantes seriam uma possibilidade. Ficou aquele dilema, né? Turma discutindo o que, é que seria melhor. Mas, assim, conhecendo o Mariano Souza, levando em consideração o perfil dele até agora, eu acho que ele vai para cima, eu acho que ele vai com a formação que ele vem utilizando nos últimos jogos, né? Que ele curte essa questão mais ofensiva aí. Um duelo de argentinos, né? O Gabriel Milito, também o treinador do Atlético Mineiro. O Souza elogiou bastante ele na última coletiva. Então, não espero um Sport defensivo. Eu espero um Sport para cima, um Sport criando, um Sport propondo o jogo, obviamente. Vai ser pressionado, né, pelo Atlético Mineiro, que vai estar jogando em casa. Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos aí, então vai ter gente na Arena MRV hoje. Não soube de nenhuma informação aí de relação à escalação de fato, né? Uma tá concadeado nessa informação aí, mas estou tentando apurar, mas não duvido muito que ele fuja da linha de raciocínio que ele tem utilizado nos últimos jogos, não. Para a partida tem o retorno do Barleta, que se recuperou aí de um desconforto muscular, que tirou ele das últimas partidas. Quem está fora é o Alan Ruiz, também teve um desconforto muscular, ficou no Recife, agora jogando de Fortnite, Lucas Almeida trouxe a informação aí nos bastidores, está lá nos stories do Alan Ruiz. Enquanto não joga, né, tá aí no computador fazendo uma gracinha com a torcida, jogando jogos online. E é isso, Pedro Martins, volante, também tá fora, se recupera de lesão. Então, outro desfalque é pro Sport, que tem esse retorno, né? O próprio Barleta, Lucas Lima, que voltou jogo passado, é um reforço importante. Rafael Thierry, que também estava fora, voltou jogo passado, é um reforço importante. Então, o Sport aí quase com força máxima, né? O Atlético Mineiro está indo com força máxima para essa partida. Só tem um jogador no DM, se eu não estiver enganado, que já vem tratando de uma lesão mais séria, alguma lesão de ligamento no joelho. Não me recordo o nome do atleta agora. Mas Atlético de força total, né? Hulk, Scarpa, Paulinho, tudo que tem direito aí. Então, acredito que vai ser um grande jogo em Belo Horizonte mais tarde.
Ô Lucas, quando a fase é boa, o cara compartilha até... Como é? Fortnite, é? O jogo, eu não entendo. É. Eu jogo FIFA e mais ou menos.
Também não jogo não, mas eu conheço. É febre, a galera
gosta. É um joguinho que você vai construindo lugares e castelos e situações e vai se protegendo, dando tiro, né?
Ô, meu jogo. Não, quando a fase é boa, meu amigo, aí ele compartilha. Então, se a fase fosse ruim e ele no DM, a turma dizia, ah, é por isso que não joga. Aí é tudo... A turma aceita tranquilo. Agora ele trata de voltar logo também, né?
Trata de voltar, é. Porque futebol, meu amigo, futebol é ingrato.
Futebol... É, ingrato demais.
Futebol a galera não perdoa. Não.
Até porque o Tite Ortiz agora tá jogando bola, né?
Tá jogando bem, é verdade.
Então... Pensei que Pedro ia falar, até porque Tite Ortiz tá jogando... Aí ia botar um outro jogo pra ele falar agora. Porra, os caras tão...
45 games agora.
É. Mas aí, Lucas, teve essa matéria aí que você fez, né? Que o Sport não ganha do Atlético em Minas Gerais há 24 anos. A última vitória, né? Foi aquele 6-0, histórico 6-0 do Sport em 2000, né? Com 5 gols de Leonardo, não é isso? 5 gols de Leonardo e...
5 gols. Um de Taílson.
E um de Taílson, exatamente. Mas aí, Lucas, tem um histórico. Tem esse histórico, obviamente, pesa. O Atlético Mineiro favorito, joga em casa. Eu vi muita gente falando que... Esse jogo para o Sport é um jogo bônus na temporada pela força do Atlético Mineiro. Mas tem que ir para o jogo, né? Eu não concordo com a tese de que poderia... Eu vi alguns torcedores, poucos, saber a verdade, falando de poupar, focando na sexta, mas eu acho que o Sport tem que ir com o que tem de melhor, né? Pelo menos é a minha opinião. Não sei se você concorda com isso, porque tem que jogar. Se você já sabe que o adversário é favorito. Se você não colocar sua força máxima à disposição, aí fica pior, fica mais difícil ainda, né?
Pois é, Cláudio, eu também não gosto muito não dessa ideia de descarte. Acho que futebol é feito de jogos grandes e não dá para o Sport descartar um jogo desse tamanho contra o Atlético Mineiro, né? Se eu não me engano, o Atlético Mineiro é o adversário que o Sport mais enfrentou, né, na Copa do Brasil. Teve 2002, 2003, 2010, ganhou 2003. Perdeu 2002 e 2010. Então, assim, é um confronto que... Claro, o Atlético é muito favorito. Isso aí, de 100 pessoas que aí a gente fizer esse questionamento, as 100 vão concordar que o Atlético é favorito, mas não dá para negar que o Sport acho que está pronto para competir. Vem jogando bem. Está conseguindo impor sua metodologia de jogo, né, com o Sousa. E até pegando o gancho que Pedro falou, eu vi também alguns comentários, tem que entrar fechado, tem que entrar com três zagueiros, três volantes. Eu não concordo muito, sabe? Porque acho que é muito mais fácil o Sport fazer um bom jogo do jeito dele do que tentar se mudar de última hora, né? Para tentar jogar de uma forma que não vem jogando naturalmente. Claro que o Atlético é o adversário mais qualificado que o Sport enfrentou até agora. Se o Sport não passar, será até o mais qualificado até o final do ano. Então, assim, tem que ter todo cuidado, mas acho que o Sport tem que ir para fazer um jogo dele, sabe? E até falando um pouquinho do Atlético, eu acompanhei alguns jogos do Atlético nessa temporada. E antes e depois da mudança de técnico, né? O Atlético está invicto lá com o Gabriel Milito, bom treinador. O Atlético está jogando muito bem. E destravou, né, aquele time que... No papel sempre foi muito bom, mas não conseguia jogar bem com o Filipão. E com o Milito tá jogando muito bem. Mas também é um Atlético que perdeu ponto pro Criciúma em casa, no Brasileirão. E até lembro do Twitter de Fred que esse jogo do Criciúma foi pouco depois do sorteio da Copa do Brasil, né? Ele até botou a ideia, o que a turma queria para acreditar. Então, assim, repito, o Atlético é favorito, tem as melhores peças e vai completo, né? Porque até poupou no final de semana, no jogo contra o Cuiabá. Botou. O Hulk nem viajou para o jogo lá em Cuiabá. Então o Atlético vai com força máxima, com o Paulinho, com o Scarpa, com o Hulk. E a gente sabe que a Copa do Brasil, sobretudo nos últimos anos, virou um caminho viável para muitos clubes assim, de orçamentos maiores, porque mata-mata, né? Você concentra suas forças ali em 7, 8 jogos, feito São Paulo ano passado, por exemplo. Você consegue uma receita exorbitante que paga a conta muitas vezes a temporada, né? São Paulo ano passado deu um, entre aspas, um all-in trazendo Lucas, Rames e foi campeão, então de certa forma pagou a conta e todo mundo quer esse bolo aí que tem uma fatia muito grande, né? De premiação e de relevância também da conquista. Então, acho que o jogo de hoje tem esse histórico aí, né? Depois que o Sport ganhou, foram 16 jogos em Minas Gerais, o Sport perdeu 13, empatou 3. Tem um empate clássico, né, que é aquele de 2020, que o Sport é bombardeado pelo Atlético de São Paulo.
Com 20 Jair zagueiros, 30
Eu, inclusive, eu defendi a postura do Sport naquele dia. Para mim era o único jeito de conseguir pontuar. E conseguiu trazer um ponto que foi importante, né, para o Sport naquela campanha. Então, acho que o Sport precisa fazer o que vem fazendo, sabe? Naturalmente, o nível de enfrentamento muito maior, o nível de concentração muito maior, mas precisa jogar o jogo. O Atlético também é um time que deixa jogar, sabe? Então, a qualidade do Sport ofensiva com o Lucas Lima, com o Romarinho no contra-ataque, o Gustavo Coutinho, são pontos aí para se explorar. Agora, imagino, naturalmente, que o Atlético também vai fazer aquela pressão inicial e o Sport precisa tomar muito cuidado para não ceder logo no início, né? Aqueles primeiros 15 minutos de abafa que o Atlético deve fazer e aí tomar um gol e desmoronar.
Iago, fazer duas perguntas em uma. Pouparia ou não? E qual deve ser a postura ideal? Antes do jogo, obviamente, né? Porque também não adianta depois falar, é muito fácil. Mas antes do jogo, qual deve ser a postura ideal do Sport contra o Atlético Mineiro?
Eu acho que é bem no caminho que o Lucas apontou. Assim, eu acho que o Sport hoje ele é um time sólido, depois de ter passado por alguns percalços durante a temporada. Mariano Souza ter precisado mexer muito até conseguir encontrar a escalação ideal, encontrar o modelo de jogo. Hoje o Sport é um time consolidado. E até mesmo como forma de dar confiança, de testar o time para o que vai ser a sequência da Série B, eu acho que tem que ir com o time que é considerado ideal e com a formação que vem se habituando a jogar. Lucas, inclusive, falou que alguns torcedores queriam que o time atuasse com 3 zagueiros. A gente lembra bem do Sport atuando com 3 zagueiros e foi um Sport que, assim, não jogou bem durante a temporada, quando atuou assim. Inclusive, acho que a derrota mais emblemática da temporada, que ia dizer a goleada, mas foi 4-2 para o Retrô, o Sport joga com 3 zagueiros e joga mal aquela partida. Então, acho que o Sport tem o seu modelo de jogo. Acho que a questão de ser, de pressionar o adversário no campo de ataque, de ter intensidade e tentar ser propositivo é uma coisa que aqui pela Ilha do Retiro a gente não vê faz muito tempo. Eu acho que é um modelo que caiu nas graças do torcedor. Então, eu particularmente preferiria que, se fosse para enfrentar um adversário difícil como é o Atlético Mineiro, que jogasse da forma como vem jogando, como vem se apresentando. Não adianta querer mudar, porque aí se mudar aí vai ser toda aquela história, né? Ah, porque perdeu porque mudou, se tivesse jogado como sempre joga, seria diferente. Então, acho que tem que ser isso aí mesmo. Joga como está acostumado e aposta no que tem feito de melhor no ano. É óbvio que o Atlético Mineiro é favorito, está mais preparado por ter um elenco com mais peças. O trabalho do Milito é um trabalho muito bom. Finalmente, o Atlético Mineiro é o time que todo mundo esperava que fosse. É uma ladeira bem difícil de subir, mas a bola ainda não rolou. Então, portanto, até o momento, dá para se sonhar, dá para se pensar e fazer tudo que é possível. Agora, como você bem salientou, tem que ter o cuidado de não se deixar abalar já nos primeiros minutos de pressão. Porque a gente sabe que jogando com linha alta, jogando pressionando, tendo atacantes rápidos como o Paulinho, o Sport pode sofrer muito caso tenha que se lançar muito ao ataque e se expor ao contra-ataque.
Pedro Sousso, escala o time aí. Pelo menos na sua opinião.
Parênteses rápido aqui, parênteses rápido. Aniversário do professor Sousso hoje.
É, hoje é aniversário dele.
Baita presente, hein? Se arrumar. Mas,
é verdade.
Se arruma alguma coisa por lá, ia ser um presentaço, viu?
Não pode arrumar um de grego, né? Mas...
Aí não dá.
Mas assim, Cláudio, até para não deixar de falar, é obviamente que a torcida do Sport fica receosa por enfrentar o Atlético Mineiro, né? Pelos nomes, por ser uma grande equipe. Mas assim, a torcida lá também não ficou muito satisfeita de enfrentar o Sport, não. Quando surgiu o sorteio da Copa do Brasil, você abriu os comentários das postagens e o pessoal reclamando no sentido, tipo, caramba, tanto time a gente vai pegar o Sport. O Sport é um time muito chato. É muito difícil enfrentar o Sport. Então, assim, o jogo é jogado, né? Obviamente, o Atlético tem suas qualidades, mas para a turma que acredita nos milagres, né? Ano passado, vivenciamos um, né? Quem imaginava uma vitória do Sport lá no Morumbi? Algo que nunca aconteceu na história. O Sport acabou perdendo por conta de Juba, né? Nas penalidades. Então, foi um detalhe que o Sport quase elimina o campeão da competição ano passado. Então... vamos ver se o Mariano Sousso consegue um empatezinho ou até um resultado positivo fora para trazer o jogo para Recife com alguma esperança, né? Até porque são dois jogos, são 180 minutos. Então, muita coisa pode acontecer. Mas, sobre a escalação, eu acho que não tem muito o que fugir, não. Kaique França, Rafael Thierry, Luciano Castan, Filipinho e Pedro Lima. E aí é o meu grande porém. Se o Pedro Lima vai aguentar essas investidas pela lateral direita. Porque a gente sabe que o Atlético tem jogadores de qualidade, como o Hulk, como o Scarpa, como o próprio Paulinho. E o Pedro Lima, defensivamente, deixa um pouco a desejar ainda. Então, me preocupa esse lado direito da defesa do Sport. A volância, eu acho que ele deve ir de Felipe e Fabrício Domingues, não deve fugir muito. E acredito que vai repetir o mesmo time da última partida contra o Vila Nova. Coutinho no ataque, Tite Ortiz, Romarinho e Lucas Lima. Não acho que vai fugir muito, não. O Barleta está voltando de lesão. Deve ficar no banco. Então, acredito que seja... Então, acredito que seja esse Sport que já estamos acostumados, né? Antes a torcida reclamava muito que o Sport não tinha uma cara. Agora a gente consegue falar a escalação corrida com mais tranquilidade.
Teve uma... Antes da gente fechar a parte do Sport, teve uma pergunta aqui de Gustavo Carvalho. E aí vai para os três, viu? Galera, vocês repatriariam Ciro ou Búfalo Paraguês para reserva de Coutinho? Fique à vontade aí.
Tem que
responder,
né? ABC,
no Lúdico, saiu, né? Se for para escolher um, eu no Lúdico é Ciro. Ciro
Búfalo jamais. Atacante horroroso. Que não venha parar o Náutico, por favor, galera.
Não, esquece acorde. Isso, pô. Esquece isso.
Já abaixa a turma do Barulho que já trouxeram recentemente. Ciro não traria pelas condições atuais, mas assim, Pedro, se fosse para fazer alguma coisa para Ciro, o que você faria? Ou um jogo de despedida, não estava aqui no programa de ontem, né? Foi debate. Ou, no máximo, um contratozinho para disputar o Galeto, só para dizer que jogou, fazer um golzinho... cansado no Maguari, no Belo Jardim, só para dizer que voltou, né? Eu faria, porque Ciro marcou uma geração de rubro-negros aí, eu sei que muita gente não traria de jeito nenhum, nem faria jogo de despedida, mas marcou muita gente por aí. Mas não traria para resolver, para fazer parte do elenco, nenhum dos dois. Principalmente Búfalo. É horroroso.
Pedro aí com sérias mágoas do Búfalo. Não, mas eu também acho que não dá, não. Sim. Até achei que o Búfalo faria um golzinho no ABC. Ele começou até fazendo, né? Mas realmente.
Perdeu o espaço.
É. O Sport foi até bem naquela reta final de Copa do Nordeste.
Enganou muita gente ali.
Com o professor Dalpozo.
Bill, até também. Fred tá Nossa. Falando no grupo agora que não acha o Búfalo horroroso.
Não, mas
o. Tá horrível.
Manda ele contratar pro Sport.
Veja só. Vendo o referencial que já se viu muita coisa pior na Ilha do Retiro, mas, assim, para jogar Série B ainda não. A Série C, eu achei que ele até encararia bem.
Também achei.
Também achei. Pelo começo no ABC
ele
e tal.
Potiguar, porra. Ele não conseguiu.
Mas aí, pois é, mas aí a partir do momento que ele perde espaço no ABC, o ABC que é assim, hoje o ABC simplesmente é, olhando de maneira fria, é candidato à luta pela permanência na Série C.
Muito ruim, muito ruim.
Não é um time que a gente imaginou que brigaria para fazer o bate e volta, não. Hoje o ABC briga para permanecer na Série C. E mesmo assim, Búfalo não conseguiu jogar. Então, não tem a menor condição.
Os alvirrubos aí do chat podem dormir em paz, que Búfalo não vem. Ah. Podem relaxar.
Tem Paulo vocês Sérgio. Estão, vocês também de centroavante. Paulo Sérgio se, e Mezenga resolvem.
Se o Mezenga estivesse vivo, eu não duvidava ele cavar uma vaguinha por aqui, não, porque ele gosta do Nordeste. Ele namora uma pernambucana, se não estiver enganado. Ele Quem? Se engraçou. Búfalo, ele se engraçou com uma menina na época que estava no esporte. Por isso que ele não quis ir embora, ele ficava por aqui, sabe?
Pedro e suas fofocas, né?
Pedro é.
O termo se engraçou com uma menina é excelente. É sensacional.
Pedro tem sempre uma escapadinha ali no momento ok, como o Rodrigo botou no chat. Aí Búfalo é passado. Em Pernambuco, esqueça.
O Pedro sempre tem um pouco de TV Fama, que ele sempre tem uma novidade aí. Sempre traz
meu
uma...
amigo, meu Instagram fantasma para acompanhar jogador, diretor, funcionário, esposa, primo, cunhado, genro, amigo, rende demais.
Ô Cláudio, dá um bastidor aqui da contratação que está chegando do Náutico, né? Uma das fontes que entregou que estava vindo foi a namorada do
jogador. Foi a namorada, foi.
André
é sempre importante. Botou já estava seguindo o Náutico, já postou que o cara estava no aeroporto. Ajuda.
Ajuda, exatamente. Então, a gente precisa dessas fontes.
É isso. Vamos virar agora a pauta. Ainda na Copa do Brasil, vamos falar do Bahia, que vai pegar o Criciúma. Jogo às 7 da noite, lá na Arena Fonte Nova. Dessa vez, Lucas, vou conversar contigo, porque, veja... O adversário do Bahia, obviamente, é de um peso menor do que o do Sport, né? Mas o Criciúma empatou com esse Atlético Mineiro lá na Arena MRV, né? E foi na Arena MRV, agora não lembro se foi isso. Mas, enfim, empatou com o Atlético Mineiro.
Foi lá.
Né? E goleou o Vasco, né? Assim, talvez seja o pior momento para o Bahia pegar o Criciúma na temporada, né?
Pois é, o Criciúma vem de um 4-0 no Vasco, né? No sábado. Então, assim, não é um time bobo, não. Não é um time bobo, não. Eu vejo o Bahia favorito, sabe? Vejo o Bahia muito forte em casa. Ganhou do Fluminense com justiça, ganhou do Grêmio com justiça também. Foi melhor. É um time que consegue se impor dentro de casa. Um time que consegue criar volume, gera muito jogo. Então, acho que hoje é uma oportunidade boa aí para o Bahia sair em vantagem. E até acho que é até um debate aí para. Tem que chamar a Minhoca, né? Mas o fato de não ter o gol fora de casa acho que é bom para o Bahia, porque tomar um gol assim não tem o tanto de peso que tinha anteriormente, né? Esse critério já ficou no passado. Então eu vejo o Bahia favorito, vejo o Bahia com mais times que o Criciúma, com maior poder de criação também. Então, creio que vai ser um jogo disputado. A gente vê o Criciúma acompanhou os melhores momentos de Criciúma e Vasco. Time muito organizado. O Bolasie, né, que jogava na Premier League, tá no Criciúma, fez gol em São Januário, deu assistência. Então,
o Bahia tem que...
Foi, rodou em cima da bola lá, provocou, né? Mas até depois falou bem do Vasco e tal. Então, assim, acho que é um time que o Bahia tem que tomar cuidado, mas eu vejo o Bahia melhor. Gostei muito do jogo que o Bahia fez no sábado contra o Grêmio. Poderia até ter tido um placar maior, sabe? Teve bola, Cauli teve quase fez o segundo gol. O Grêmio reclamou muito de arbitragem, mas o Bahia em campo foi dono do jogo. Renato Gaúcho deu aquele chilique ali, né, pós-jogo, botou o banco de reservas para fora, mas o Bahia foi dono da partida, merecedor, e na Fonte Nova o Bahia é muito dominante, né? Então, eu vejo o time de Rogério aí preparado para sair em vantagem, mas com aquele velho cuidado, né? Não, bola aérea, contra-ataque, que o Criciúma tem pontos positivos aí, né? Criciúma, agora sim, quem pega a escalação do Criciúma não dá muito, né? Acho que na Série A mesmo tá fazendo a campanha até acima do que eu esperava, mas tá competindo bem.
Tem algumas figuras conhecidas lá, né? Marquinho Gabriel, Arthur Kaique.
Arthur Kaique foi titular, inclusive, eu acho que vai.
É. Felipe Vizeu tá lá também.
Marquinhos Gabriel, é verdade. Marquinhos Gabriel com muita moral lá, inclusive.
Alano, que foi especulado no Sport, que tava no Goiás.
Foi.
Tem Éder, né? Que ele que era. Ele jogou na seleção, sim, não foi da Itália?
Da Itália.
É. Éder. Ídolo deles, inclusive. Ídolo do Criciúma.
É. Sim, sim.
Voltou para encerrar. Voltou do futebol europeu para encerrar a carreira lá. E acho que está umas duas ou três temporadas lá.
É, já. O Criciúma está invicto na Série A. Passou com o Juventude, assim, passou com o Atlético e ganhou do Vasco.
Pegando um time chato, né? Porque, se eu não me engano, o jogo contra o Juventude foi lá em Caxias, né? Então, enfim, não é dos jogos mais fáceis de ir lá e arrumar um pontinho, não. Mas, falando sobre rapidinho, Cláudio, e aí, eu acho que uma coisa que o Bahia precisa ter um pouco mais de atenção para esse jogo é a sua força de marcação no meio-campo, porque o meio-campo do Criciúma, apesar de não ter de nomes muito badalados, tem jogadores que são muito bons, assim. Tem o Igor Meritão, que é um bom volante, dá uma boa saída de bola. Tem dois bons meias, né? O Marquinhos Gabriel de um lado e o Felipe Matheus, que inclusive fez dois no Vasco. E tem o Bolassi, que é um jogador que, para quem acompanhava a Premier League, já era uma figurinha carimbada, mas que está começando as primeiras aventuras aqui no Brasil. E aí, assim, esse lado esquerdo do Criciúma, com o Igor Meritão, o Felipe Matheus e o Bolassi, para mim é bastante perigoso para o time do Bahia. A gente sabe que, assim, o Arias não é um exímio marcador, né? Então, eu acho que o Rogério Ceni tem que ter um pouco mais de cuidado com esse setor aí, porque é o setor mais criativo do Criciúma. Mas, assim, concordo muito que o Bahia é muito favorito jogando em sua casa, só que é sempre bom ter aquela dosezinha de cuidado, né?
E, Cláudio, eu acho importante falar também em relação ao Bahia que vai ter um retorno, né? Na zaga, o Cuesta volta. Então, já é um reforço aí, passou por um procedimento no nariz. Então, o Bahia tem esse retorno importante. E, segundo nossa setorista do Bahia, Vitória Fialho, Biel e Depena podem ser as novidades, né? Na equipe contra o Criciúma. Então, o Bahia pode ter algumas mudanças na equipe para esse jogo contra o Criciúma, que também, como os meninos falaram, tende a vencer, tende a ter um resultado positivo jogando na sua casa. Mas o Criciúma não é bobo, né? Dois jogos fora de casa aí, no Campeonato Brasileiro, uma vitória e um empate. Então, o Criciúma é um time que tem jogadores rodados e pode causar uma dificuldade para o Bahia.
Vou até ver aqui os números do Criciúma na temporada. 23 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 3 derrotas apenas. As 3 derrotas no Campeonato Catarinense. Mas, Pedro, o jogo para o Bahia é hoje, né? Não para matar o jogo, é muito difícil numa terceira fase com o adversário de primeira divisão, mas para garantir uma boa vantagem, para não precisar passar sufoco na volta, né? O jogo é hoje, né?
Com certeza, até porque jogar no Heriberto Rios não é bom. 80% de todos os jogadores que eu já troquei ideia dizem que é um dos piores estádios para se jogar, não por conta da qualidade do gramado, mas pela pressão, pelo clima, pela situação que envolve, sabe? É um estádio muito pequenininho, apertado, e a torcida do Criciúma sempre lota o estádio ali, sempre faz uma pressão interessante, tanto que a gente já viu o Criciúma em outros momentos brigando em competições importantes, fazendo frente para grandes equipes, muito pela sua campanha em casa, né? Então, o Bahia joga em casa e precisa fazer um bom resultado para chegar lá em Santa Catarina, tranquilo, né? Rodrigo, nosso produtor, tá brincando aqui no chat, mas assim, é jogo pro Bahia vencer bem, por 1-0, no sentido de, tipo, se o Criciúma causar muita dificuldade, 1-0 se torna uma goleada, mas assim, pela qualidade que o Bahia tem que tentar 2-3-0 para chegar tranquilo lá, até pensando numa sequência de temporada, podendo poupar atletas, né? que o Bahia também vem sofrendo com algumas lesões.
Eu acredito, até uma informação que eu vi aqui, o Bahia está 13 jogos sem perder em casa. Então, é fazer valer aí esse mando de campo. Acho que esse 2-3-0 acho que é muito circunstancial, né? Assim, do jogo. Não vou muito por aí, não, mas acho que o Bahia precisa vencer o jogo. Acho que o Bahia tem que vencer e depender do que o cenário apresentar, né? De se tiver oportunidade para fazer uma vantagem acima de um gol, que faça, né? Porque jogar fora lá no Heriberto é complicado mesmo.
Tem uma pergunta aqui sobre o VAR, se já tinha VAR. Foi o Francisco Cícero.
Tem VAR.
Tem VAR nessa fase, já tem VAR.
Tem VAR.
Inclusive, passando a arbitragem, né, do Bahia hoje, o árbitro é Marcelo de Lima Henrique, assistente Renan Aguiar e Anderson da Silva Rodrigues, e o VAR, Rodrigo Nunes de Sá e Diogo Carvalho, do Rio de Janeiro, esses dois, e do Sport, o árbitro principal, né, Bruno Mota Corrêa, do Rio de Janeiro, Thiago Rosa e Daniel de Oliveira, também do Rio, assistentes. VAR, Rodrigo Alonso Ferreira e o Avar, né? Johnny Barros de Oliveira, esses dois de Santa Catarina. Então, VAR vai ter, VAR, né? Assim, a realidade é que deveria ter todas as fases da Copa do Brasil, Copa do Nordeste.
Se será mas... bem usado, já são outros 500.
Tem isso também. O problema é esse. Sem VAR já com VAR já é ruim, imagina sem. Mas, pelo menos, tem a chance de minimizar os erros aí desses jogos. Jogos decisivos como esse não podem... Campeonato de mata-mata, né? Não pode passar sem VAR, não. Mas é isso, vamos virar agora a pauta, vamos para os times do Ceará e Fortaleza, os times do Ceará e da capital do Ceará, né? Para não ter confusão. Começar primeiro com o Fortaleza, que saiu uma notícia hoje importante, depois a gente vai para o Ceará, que perdeu ontem para o Mirassol pela Série B, mas saiu uma notícia hoje de que o Ceará iniciou um plano de ação para melhorias no gramado Castelão, né, com a ajuda do governo do Ceará, com a Conmebol. E aí, Iago, você que é o setorista do Fortaleza, explica mais como é que vai funcionar isso e se tem chance aí do Fortaleza ter que jogar em outro estádio no próximo jogo da Sul-Americana, que vai demorar, né? Acho que vai ser lá quase no final do mês, né? O próximo jogo em casa pela Sul-Americana, né?
Isso, Cláudio. São dois jogos agora fora, né? Vai pegar o Nacional Potosí lá na Bolívia e depois o Boca na Bomboneira. Eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar é que, assim, não é a primeira vez que o Fortaleza sofre com esse tipo de sanção da Conmebol, né? Na Libertadores de 2022 já houve a queixa, já houve a reclamação, já houve a tentativa de tirar jogos da Arena Castelão por conta de problemas com o gramado. E aí eu acho que isso fica muito por conta da sobrecarga, né? Porque afinal são dois times que jogam pelo menos duas vezes na semana usando o gramado. Então tem isso. E aí, por isso, a Conmebol e o governo do estado do Ceará, ele junto com o Fortaleza, iniciaram um plano de ação para tentar melhorar essa questão do gramado já pensando nesses próximos confrontos. Inclusive, na matéria que está no NE45, foi assinada pela nossa companheira Laura Martins, tem uma declaração do CEO da SAF Fortaleza, que é o Marcelo Paes, que ele diz o seguinte: já enviamos um plano de ação nesta segunda-feira para a Conmebol e o clube tomará todas as medidas cabíveis para a realização da nossa última partida da fase de grupos contra o Trindense no Castelão em 29 de maio. A Arena Castelão é a casa do Fortaleza. Nosso objetivo é continuar jogando sempre lá e por isso somaremos forças para tal. Foi o que disse o Marcelo Paes. Só que até o momento não foram detalhadas quais são as questões, o que vai ser feito até o momento. O que se espera é que, primeiro, deve-se fazer uma força-tarefa, deve-se negociar também com o Ceará, para que eu acho que tentem desocupar um pouco o gramado da Arena Castelão. Acho que pode ocorrer que jogos sejam colocados no PV, certo? Durante esse período. O que é um problema para o Fortaleza.
Há uma resistência, porque... né? Dos dois clubes em jogar no PV, né?
Verdade, sim, há uma resistência mais por parte do Fortaleza, porque o quadro social do Fortaleza hoje tem quase 40 mil associados. Então, portanto, a partir do momento em que se abre o check-in, o PV não é um estádio que tem grande capacidade. Acho que a capacidade do PV beira ali os 20 mil.
Acho que é 20 mil.
E aí, a partir disso, assim, muita gente ficaria com possibilidade de check-in, já ficaria de fora. Então, isso é um fator que causa resistência. Só que eu acho que é necessário... Pronto, aqui, o companheiro Ednardo Castro, que está no chat, já disse que Fortaleza e Atlético pela Série A e Ceará e CRB pela Série B serão realizados no PE. Pronto. Essa já deve ser uma atitude emergencial para dar tempo de respiro ao gramado, certo? Fazer todo o procedimento que é feito com a equipe da SUSOP, que é a Secretaria de Obras Públicas do Ceará, para poder dar condições de que o gramado tenha esse respiro, tenha esse tempo para poder se restabelecer e melhorar. Porque realmente, assim, uma praça que recebe 4 jogos numa semana, em abril, realmente não tem como o gramado estar em condições já. Mas, porque é muito desgaste, é muito jogo e não tem nem tempo hábil de recuperação. Então, acho que esse plano, a partir do momento em que começa a desocupar um pouco o Castelão, pode dar as condições. Só que aí a gente volta para a questão de se fizer isso, fizer essa recuperação emergencial, provavelmente esse problema pode voltar no final do ano. E aí talvez tenha que parar de novo, fazer reforma no gramado de novo. Eu acho que chegou o momento já de haver uma discussão entre os clubes mesmo, de ver, ó, tentar não desgastar tanto o Castelão já no início do ano, assim, porque levar todos os jogos de todas as competições é muito pesado. E aí, assim, tem um estádio que é um pouco menor, é mais acanhado, mas que tem boa estrutura, como é o PV, e talvez até levar para a Arena Romeirão, que está reformada, está nova, foi reinaugurada ano passado. Então, há possibilidades, há capacidade de se haver uma negociação para tentar diminuir a quantidade de jogos, porque realmente, assim, não tem gramado no mundo que aguente jogar 4 meses com 4 jogos por semana. Então, eu acho que o plano passa por aí, assim, tirar um pouco dos jogos e depois fazer as medidas de emergência para poder ver o que é que dá para fazer nesse período de quase um mês que vai ter para se recuperar.
Principalmente o Ceará, né, Iago? Que, querendo ou não, tem jogos de menor expressão por estar na Série B. E a gente sabe que o custo de uma arena hoje é alto, né? A gente vê aqui em Recife a questão do esporte que cogitou levar jogos para os Aflitos ou para o Arruda, dependendo da importância da partida. A gente sabe que o Castelão é melhor localizado que a Arena de Pernambuco, mas tem jogos que, assim, você pagar X mil reais para ter um público de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas num jogo sexta, às 9 da noite, numa Série B, é muito melhor levar para o PV, sabe? Com preços melhores para a torcida, entendeu? A gente sabe que muitas vezes tem essa questão da rivalidade, até pelo estádio, a gente sabe disso, até pela fase do Fortaleza, por estar vivendo grandes jogos, mas o próprio Ceará podia dar uma diminuída, né? O governo podia entrar em conjunto com a diretoria do Alvinegro para entender esse contexto também. Obviamente que, não, mas o Fortaleza vai jogar mais. Pô, mas vamos tentar ter um bom senso nessa questão, porque senão os dois perdem, né? No final das contas.
E a informação foi de Kempis, né? No jornalista lá do Ceará, do blog do Kempis. Ele colocou até no Twitter dele. Tem um vídeo, né, do secretário de esporte falando que 2 jogos que estavam na Arena do Castelão vão para o Presidente Vargas, Ceará e CRB, no dia 6 de maio, na próxima segunda-feira, no PV, e Fortaleza e Atlético, 18 de maio, jogo pela Série A também no PV. Vai ser um descanso importante, né, Iago? Vai ser o descanso programado para recuperar esse gramado aí, que já vem castigado aí nos últimos anos, né? São muitos jogos, não tem o que fazer. Ou você busca alternativas, e aí talvez seja os próprios clubes, como vocês já falaram aí, contra buscar alternativas, jogos menores, vamos colocar aqui no PV, fazer um planejamento para que tenha um número máximo de jogos no Castelão, e alguns jogos no PV, ou até jogos no Romeirão também, com o gramado, até o Ricardo Novaes falou aqui no chat, o gramado ao tapete, um estádio muito bonito. Mas fazer
reinaugurado o ano passado, assim, é um equipamento novo, então dá para colocar jogo lá também. E assim, eu acho que o prejuízo não seria nem tão grande, porque há também torcida de Ceará e Fortaleza lá, que também tem um peso bem importante. Então seria bom até para premiar esses torcedores que moram mais no interior do estado e que não tem tanto contato com os times como os da capital, por exemplo.
Eu entendo a distância, mas um planejamento organizado dos clubes juntos com o governo do estado faria com que o Castelão recebesse tantos jogos em um curto espaço de tempo, né? O Francisco Cícero colocou: bom que vai dar para matar as saudades do PV, que está muito arrumado também, né? A última reforma que teve já tem um tempo, mas o estádio está muito arrumado. Então, óbvio que é um estádio menor, mas tem uma.
Tem uma atmosfera boa também, né?
É.
Também.
Jogo ali que dá para jogar tranquilamente ali. E agora falando do Ceará, né? O Ceará perdeu ontem pro Mirassol por 3-2. E aí o Mancini, a coletiva de Mancini, né, que a gente repercutiu hoje no NE45, ele fala em dois tempos distintos do Ceará em derrota para o Mirassol e pede regularidade. A Série B exige. Lucas, o Ceará, todo mundo coloca como um dos candidatos ao título, mas não sei se você tem essa mesma sensação. Eu tenho que, ainda que seja um postulante, ainda está bem abaixo de outros. Principalmente do Sport, por exemplo, comparando com o Sport, que é o rival da região. Eu vejo o Sport muito mais regular do que o Ceará. É só questão de regularidade mesmo, precisa de mais qualidade. Qual é a tua avaliação para o Ceará ainda capengar e perder pontos, né? Fora de casa, o time quer brigar por acesso, tem que pontuar fora também, né?
Já tinha empatado, né, com o Goiás em casa. O Ceará ainda não venceu na Série B. Eu acredito que o Ceará precisa mais assim de encaixe, sabe? Eu acho que o time tem um elenco legal para disputar, mas acho que dá umas osciladas muito grandes. Assim. O primeiro tempo ontem do Ceará foi muito ruim, assim, muito ruim mesmo. E até corrobora, né, com o que o Mancini falou aí, de dois tempos distintos. Acho que o time melhorou depois das alterações, né, no segundo tempo. Conseguiu buscar um empate e tomou o terceiro gol numa cobrança de falta. Mas é aquilo, né? Série B, Ceará e Sport estão provando aí, né, que ano passado Ceará menos, né, porque não chegou a brigar de fato pelo acesso. Mas, assim, não dá para perder tempo na Série B, né? Precisa ter uma reação e superar esse teto do que o time está tentando, né? E eu acho até que o Ceará, se o Mirassol é um time chato, mas acho que o Ceará não poderia jogar tão mal quanto jogou ontem, sabe? Acho que é uma questão de imposição que precisa acontecer, embora tenha melhorado no segundo tempo. E até vi uma estatística de Léo, né, que ele comentou aqui na live ontem. Ceará não entra no G4 da Série B há 40 rodadas, assim, é um negócio muito, muito grave, muito, muito grave.
Desde que voltou, né, entrou no G4 ainda.
Pois é, e aí, é verdade, não passou uma rodada sequer ano passado, 38 com as duas desse ano, 40 rodadas, né? E teve um ponto também que o Ceará não conseguiu reforçar reforçar de fato, como se esperava, o elenco nessa mini janela interna, né? Porque teve o transfer ban por conta lá de Saulo Mineiro e o time não conseguiu se reforçar como deveria, né? Eu acredito que o Ceará precisa ter assim, de um entendimento da competição, sabe? Acho que o discurso de protagonista, o discurso de brigar tem que existir, mas acho que o time precisa de fato se mostrar um competidor de quem vai brigar pelo G4, sabe? Acho que a postura de ontem não foi condizente com quem vai brigar pelo acesso. E aí o alerta tem que estar ligado já, porque que negócio, né? Começa mal e depois já vê o G4 a 4, 5 pontos, é complicado.
E você olha para a tabela, você já vê quatro equipes com 6 pontos, que é Santos, Sport, Operário e Chapecoense, e os outros 3 postulantes ao acesso com 4 já, né? Que é Goiás, América e Curitiba. O Ceará tem 1 ponto. Tá lá embaixo. Então, é começo de campeonato. Mas assim, já são pontos que ajudam a turma lá no final a ter aquela gordura ou desgarrar mais um pouquinho, né? Ano passado o Ceará foi uma decepção gritante. Eu não sou muito fã do trabalho de Wagner Mancini, apesar de ter sido campeão cearense. Mas eu esperava mais do Ceará, tanto ano passado como esse ano. Conquistou o estadual sem jogar bem, no sentido assim, não é um time que agrada, não é um time que tem aquele diferencial de qualidade, eu acho que foi muito mais demérito do Fortaleza do que mérito do Ceará. A gente sabe que clássico, os times crescem, né? Mas eu acho que o Ceará precisa melhorar urgente para essa sequência de Série B.
O José Assis estava reclamando que a gente só lia superchat, mas não, vamos ler a mensagem dele aqui. Ele colocou: Mirassol é mais forte que muitos times nordestinos. Ele joga de igual para igual com os quatro grandes paulistas. Veja, eu sei que não é um adversário fácil, ninguém está dizendo que o Mirassol é um adversário fácil, mas ontem o Mirassol conquistou a quarta vitória apenas na temporada. E o Francisco Cícero de baixo colocou: o Mirassol vem de quatro derrotas seguidas. Então, assim, para um time que quer subir, não estou dizendo que seria fácil, mas tinha que ter uma postura melhor. Tem que ter, depois que empatado, obrigado mais pelo resultado, não sentido tanto, feito o empate, ainda ter tomado, fez o mais difícil, né, que foi empatar e tomar o terceiro gol. E pelo investimento, né, o investimento do Ceará nos últimos anos é muito grande, é maior que o do Mirassol. E aí, Iago, essa estatística que o Lucas falou aí, de 40 rodadas sem estar no G4, é pesado demais para um clube que entra pelo segundo ano seguido como postulante ao acesso, mas que não consegue entrar no G4. E tudo bem que ainda está no início, né, desse ano da Série B.
Só para arrematar o assunto sobre o Mirassol, assim, tudo bem que o Mirassol é um time forte dentro de casa, que encara times paulistas de igual para igual. O problema foi a postura. O Ceará não pode entrar em um jogo, seja dentro, seja fora de casa, na Série B, se quer lutar pelo acesso, com a postura permissiva que entrou no primeiro tempo do jogo de ontem. Assim, o Ceará, ele permitiu ser dominado e amplamente dominado pelo Mirassol durante 45 minutos e tomou 2-0, assim, quase que de maneira natural. Tá? E aí, assim, uma coisa desse mesmo tweet de Léo Fontenelle que o Lucas falou é que uma palavra que tem sido muito usada para o Ceará nesses dois anos de Série B, é a busca pelo protagonismo. E a gente falar de um time que quer ser protagonista numa competição, que quer lutar pelo acesso, mas que tem essa dificuldade imensa de conseguir se colocar como postulante, tendo o investimento que tem, é muito grave. Assim, o Ceará, e aí eu discordo um pouco de Pedro, eu acho que o Ceará, ele fez grandes exibições na final do Cearense, tá? Jogou, conseguiu encaixar o seu jogo contra o Fortaleza, um time de muito mais investimento, de muito mais qualidade técnica. Só que o que parece é que, nesse início de Série B, o Ceará meio que bateu o pico de adrenalina no estadual e deu uma baixada na guarda. E aí a gente vê um Ceará muito menos ligado, muito menos ativo, muito menos com muito mais, menos vontade do que a gente viu nas finais do estadual. E isso não podia acontecer, porque a gente sabe que o estadual não é parâmetro para a disputa de uma Série B. Então, assim, os jogos contra o Fortaleza são parâmetro, o resto do estadual não. Então, o Ceará, para poder ser competitivo, tinha que manter o desempenho, a vontade, o estar ligado no jogo sempre, como foi contra o Fortaleza, algo que não vem conseguindo manter. E aí, muito tem se debatido de se o trabalho do Mancini bateu no teto naqueles jogos da final do estadual. Eu acho que pode ter sido uma possibilidade, tá? E aí, o problema é que ele não está conseguindo manter esse teto. Tudo bem que o Ceará teve desfalques, tudo bem que o Ceará, ele teve problemas físicos, só que, assim, está na hora de recuperar esses jogadores, está na hora de colocar o time em campo e voltar o espírito. E isso é que é o mais necessário, eu acho. Eu acho que o Ceará, desde que voltou à Série B, não conseguiu entender o espírito da competição. E por isso é que está refugando na hora de chegar a disputar o real objetivo, que é o acesso para um time do tamanho do Ceará na competição e da receita, da folha de pagamento, da folha de jogadores que o Ceará tem. Então, acho que precisa de um choque muito mais de atitude do que de peças. E aí, agora, não dá para a gente nem falar muito em contratação, né? Porque o Ceará tem que ir com o que tem aí até julho. E para chegar vivo na luta pelo acesso, tem que ter condições, tem que dar condições ao treinador, tem que lutar por pontos, tem que conseguir os resultados até julho para poder, na janela, conseguir as contratações e alavancar o time para poder brigar. Só que a palavra-chave, eu acho que hoje, para o Ceará é a postura. Precisa trabalhar a postura, precisa entender o que é a Série B.
É isso. Antes da gente terminar e até falar da Beto Nacional também, uma passada rápida no Náutico. Começou a vender os ingressos hoje para o jogo contra o Ipiranga, que vai ser no próximo sábado. Jogo, o Náutico punido, né, pela briga das organizadas lá em Aracaju, no jogo contra o Confiança. Primeiro jogo contra o São Bernardo foi portões fechados, e agora com mulheres, crianças e PCDs, com a renda toda revertida para a campanha Tiaguinho Souza, né? O ingresso custa R$5. E aí, Lucas, uma oportunidade de fazer uma bonita festa, né? O Sport já fez, foi ano passado, né? Foi que o Sport teve um jogo com mulheres, crianças e PCDs, né? E agora o Náutico pela primeira vez, óbvio que por um motivo ruim, mas pode fazer uma oportunidade de passar uma imagem bonita também, né?
Pois é. E essa... O Náutico não ia cobrar, né? O valor do ingresso, mas aí para ajudar nessa campanha de Tiaguinho, a criança. O clube vai cobrar R$5 para quem for entrar no estádio e arrecadar, e todo o dinheiro ser destinado para doação, né? Porque é um tratamento que custa US$3 milhões, então, assim, toda ajuda é importante. E acho que o clube está fazendo, né? Vi até agora um vídeo da vice-presidente Tatiana Roma convocando, fazendo ações para, de fato, fazer uma bonita festa. Tem dois setores liberados, mas quem sabe a partir da demanda se liberem mais setores para os aflitos, né? E seja um ambiente de muita festa, muita segurança mesmo, né? Porque, de fato, jogo sem torcida, assim, dando experiência, foi terrível. Assim, eu fui cobrir Náutico São Bernardo, assim, disparadamente o pior jogo que eu cobri na minha vida. O primeiro tempo, assim, tecnicamente, também foi um dos piores, e com certeza, assim.
Ajuda.
Foi até engraçado, porque ninguém tava conseguindo assistir, né, porque a transmissão do stream caiu. Aí eu disse, meu amigo, vocês não estão perdendo nada, não. Confia em mim, pelo amor de Deus, confia em mim que vocês não estão perdendo nada. Assim, e a atmosfera do estádio, assim, não existe, né? Assim, jogo de portões fechados é terrível. A gente vai voltar para aquele debate que acendeu depois do atentado contra o ônibus do Fortaleza, de que, pô, até que ponto o clube ser punido assim, de fato, resolve algum problema, né? Porque o nosso é punido por uma coisa que aconteceu em Aracaju, e se no próximo Confiança e Náutico, ninguém me garante que não vai acontecer de novo, sabe? Então, a gente volta para aquele debate de sempre. Então, assim, é o último jogo dessa punição, então, crianças, mulheres, PCDs aí que puderem ir, acho que é o dia de fazer uma bonita festa nos aflitos aí nesse reencontro com a torcida e time.
Ô, Cláudio, até trazendo uma experiência, porque eu trabalhei no jogo do Sport, né, que foram mulheres, crianças e PCDs, e você sente a diferença no clima, sabe? Eu conversei com várias mulheres que estavam lá e todas diziam assim que eu hoje, pela primeira vez, me sinto mais segura, me sinto livre para torcer, para falar, para fazer o que eu quiser. Não estou vindo para o jogo com medo de uma briga, de uma confusão. Estou aqui com minha família, ou com minha esposa, ou com meu filho. Enfim, nunca vim para o jogo. Tiveram mulheres que nunca tinham ido para o jogo e foram com a avó, com a prima, com a neta, com a namorada, com a amiga, enfim. Então, é diferente, sabe? Não sei se o Lucas vai fazer o jogo em loco, mas, assim, é até uma experiência legal você trocar essa ideia, você chegar perto e você perguntar, sabe? Porque é uma coisa tão comum, muitas vezes, que a gente não presta atenção nessa questão de clima no estádio de futebol, o quanto as mulheres não se sentem seguras, sabe? Estando em ambientes com homens, né? De uma maneira geral, assim, porque a gente sabe que a turma bebe e tem todo aquele xingamento, sabe? A torcida do Sport até brincou na época, e os próprios jogadores falaram que, assim, eles se sentiram apoiados o tempo inteiro. Porque a Wagner Love errou um passe, Juba errou um passe. Era aplauso. Vamos, vamos. E era aquela torcida, aquele incentivo. A turma brincou porque era aquela festa, sabe, 90 minutos, o tempo todo. E que, quando tem muitos homens presentes, a gente sabe que não é assim, né? Rola muito xingamento, objetos atirados no gramado. E a possibilidade de briga é muito maior também. Então, todos esses pontos, sabe, são interessantes para a gente sair da mesmice, e até para os clubes também enxergarem que existem torcedores, sabe, que eles poderiam buscar e fazer ações e tentar mais possibilidades para trazer mais elas para perto, né? Então, foi uma experiência legal que Lucas acredita que vai passar agora também, que é bem diferente.
É isso, o Náutico está fechando algumas parcerias aí, Instituto do Autismo, Secretaria da Mulher, enfim, para levar, né, torcedores, torcedoras de ONGs, de instituições para esse jogo também, que vai ser um jogo diferente, um jogo importante para o Náutico, obviamente para a Série C, mas também para criar essa nova cultura aí, de levar mais mulheres para o estádio, mais crianças, enfim, vai ser importante. E agora, antes da gente encerrar, vamos passar na Bet Nacional, só porque tem, a turma deixou um bocado de aposta já para os jogos de hoje.
Hoje tem Champions, né?
É, tem jogo...
A la Madrid, viu?
Nada disso.
Nada. Chico marcar o gol a qualquer momento.
Fred deixou a turma fazer isso? Não acredito, não.
Isso deve ter sido o próprio Fred que fez isso.
Bota 50 em Thierry aí.
Não é possível, bicho.
A Thierry já tá 5 para voltar 365. Não, já tá bom, pô.
Foi o Fred quem fez aqui.
Foi o Fred quem fez.
20 anos de curso, como diria Capitão Nascimento.
Volta ali rapidamente, Rodrigo, no jogo da Champions, só para Pedro ter um ataque no coração. Aí, ó, a aposta que fizeram. Bayern de Munique e PSG, Pedro.
Meu amigo, jogaram dinheiro fora aí, viu?
Jogo hoje, né? Massa, vai no PSG.
Eu defendo a duplinha, viu?
Oh, veja não, só, Pedro veio hoje para live para me irritar. Assim, não é possível.
A turma foi estar confiante, o Leãozinho aí, né?
Nada primeiro gol do esporte.
Modo cavalo do cão foi ativado.
Amigo.
Bronca, ligaram o modo cavalo do cão.
É. E a turma limita a aposta da gente, só é R$50.
Olha o Timba velho ali lá embaixo. Foi, ganhou.
Botaram o Timba também, aí foi maldade.
Foi.
Aí.
Timba joga no final de semana, a turma já tá apostando. Não,
Foi, olha lá.
Aí gastaram. Ah, não, isso é
não, é antiga não. Encerrar a aposta. Tá Copa valendo ainda.
Mas Copa do Nordeste, nossa, não tá mais.
Ah, então, tomo eu.
É isso.
É pra ser campeão da Copa do Nordeste, porra. Não, peraí, porra. Meu irmão.
Sobrou Fred, pra gente apostar.
Fred, o que Fred fez ontem foi um crime, porra.
É, o Fred tava querendo.
Aí, não.
Veja, não entendi, não.
Ele vai ser punido. Não aqui no 45, os deuses vão punir, porque não é possível o cara fazer tanta maldade assim junto, não, porra.
Bora apostar num gol de Thierry, pô, hoje.
Não, tá, tem aposta lá, tem uma aposta num gol de Thierry.
Pode ter um golzinho de Harry Kane hoje, viu?
Aí tem um Bayern e Real. Quer colocar
um gol de Harry Kane? Não tô dizendo que vai ganhar o jogo, não, porque eu acho que não vai. Porque o jogo é onde? Acho que hoje o jogo é... é na Allianz. Mas... A culpa
ambas
é.
Aí,
a...
pô. Dá ambas. Pode mudar.
Treinador então, do Bayern, assim, só pela misericórdia. Mas hoje tem gol de Harry Kane.
2.10.
Tá boa, boa.
Vou botar quanto aí, Iago? 25, tá bom?
A gente só pode apostar até no máximo 50 aqui, né? Então, pra deixar todo mundo brincar, eu vou botar 10 nessa.
Pronto, tá feito.
Bota em gol de Rodrigo aí.
Pronto. Virou bingo agora.
A definição é essa.
Virou bingo.
No primeiro tempo, para o dinheiro subir. Pode botar aí.
Mas é a qualquer momento, Rodrigo, é? A qualquer
no
momento.
Primeiro tempo, é.
Tá ali, 3.72.
Do jeito que é capaz de Rodrigo fazer com um minuto do segundo tempo.
Conta aí.
E agora lembrar de mim na hora do gol.
Pronto.
Não manda mensagem nenhuma que eu tô trabalhando.
E pode ter certeza que se acontecer, eu vou lhe xingar.
Não manda mensagem que eu tô trabalhando.
Ambas marcas, né?
Ambas
vai ter o bingo aí também.
Ambas marcas no jogo.
Vamos ver quanto é que tá as odds do... tá baixo.
Então, bota o Real Madrid ganhando, Rodrigo. Com mais de 2,5 no jogo.
Pera aí, rapaz.
Essa é boa, vai dar uma odd boa. É especial, vai dar especial. Lá em cima, pô, especial, terminou.
Especial, né?
É. Aí Real Madrid ganhando 2 com mais de 2,5. Lá em cima, sobe. Aí.
3.39? Não. Cadê?
Mas é 2. É 2.57, eu acho.
Mais 2,5 e dando.
Vitória do 2, no caso, que é o Real Madrid visitante. Isso.
Veja, tá dando 8.37, viu? É isso?
Quanto?
menos de 2,5.
Ah, menos de 2,5, é, tá.
2,5 tá dando 4,33.
Honesto, pode dar.
Então pronto. Dezinho também. Foi feito bingo hoje. Vamos ver quem vai acertar.
Vai pro outro jogo também? No outro jogo tem bingo também.
Aí pode deixar esse bingo de amanhã pra live de amanhã. Pra deixar
tudo. Poxa, na casa do Borussia, vitória fácil. É. Um gol de Marco Reus.
De quem?
De Marco Reus.
Reus, porra!
Reus, é.
Marco Reus, eu... Hã? O cara nem tá jogando, rapaz. O técnico não gosta do homem. O homem é ídolo dos caras e o técnico
difícil
não gosta
de jogar mesmo, né?
Vai entrar e meter um golzinho.
Então é isso, né? Lembre-se de fazer o cadastro na Beto Nacional com o código podcast45.
4.60. Marco Reus fazendo gol. Já para amanhã.
Amanhã a gente já deixa. Fala pra turma, já deixa essa aposta pronta aí. Ou quem tiver amanhã na live de amanhã já faz essa. Já faz esse bingo aí. Quer dizer, vamos ver, né? Também vamos avaliar as apostas de hoje. Se alguma der certo, aí a turma ganha moral para fazer algum bingo amanhã. Se não, aí vai ser vetado. O departamento jurídico não vai deixar trabalhar, não. 4.60, né?
A bronca é ele entrar em campo, só.
Rodrigo já fez.
Mas anula se ele não entrar.
4.60. Anula, né? Pronto, aí. Uhum. Então...
Amanhã tem live, não.
É verdade.
Amanhã
tem
live.
Esqueci disso, porra. Esqueci. Então tá feito.
Tá feito a live. Tá bom do plantão aí.
Eita, aí.
Mais tarde a gente já vai ver os resultados de algumas dessas apostas. Então é isso, galera. Podcast 45 é o código lá na Beto Nacional. Se cadastre e faça sua fezinha. Fechando por aqui, né? Uma hora de live. Lucas, Iago, Pedro, mais alguma coisa a acrescentar?
Pessoal, almoçou feliz hoje, teve live, todo mundo tranquilo, e vamos embora.
Vou mandar um abraço aí pro Gilberto Braga e pro Gilvan Júnior, que elogiaram, e pro Arthur Ângelo, que criticou. Um abraço para os
três. Elogiaram mesmo ou desceram a corneta?
Não, dois elogiaram e um criticou, né? Fãs e haters têm que ser sempre lembrados.
Um abraço, galera.
Anderson estava perguntando se vai ter HMNO no feriado. Aí Rodrigo pode confirmar. Eu acredito que não, né? Tem jogo amanhã, tem jogo quinta, tem jogo sexta, Fortaleza. Sábado, domingo.
Qual jogo amanhã?
Fortaleza, Vitória.
Não, Fortaleza e Vasco é amanhã, né?
Vitória Fortaleza. Joga na quinta.
CRB e Ceará joga na quinta.
Eu estou de plantão amanhã. Alguém mais de plantão amanhã também?
Acho que eu estou, não vi.
Estamos.
Eu estarei sozinho nessa.
Está provável que tenha HMNO. Segundo o Rodrigo aqui, depois do Tele do Fortaleza, talvez tenha HMNO. Então é isso, galera. Fique ligado aqui na programação do 45 Minutos. Hoje tem pós-jogo, né? Hoje tem pós-jogo aí dos Sport Atlético Mineiro, de Bahia e Criciúma. Amanhã, Telecast do Fortaleza. Deve ter HMNO aí, como o Rodrigo está prometendo. Então, fique ligado. Live a semana todinha, turma, para de trabalhar não. E acesse, obviamente, né, www.ne45.com.br. E o Clique Esportivo também tem a agenda dos jogos, onde vai passar os jogos, enfim, programação completa. Beleza, galera? Valeu, Lucas, valeu, Pedro, Iago, todo mundo que acompanhou, Rodrigão aí nos trabalhos técnicos. Um abraço e até a próxima. Tchau.